nossas entidades pelo atraso, mas efetivamente os trabalhos parlamentares atrasaram um pouco e sobre isso não temos responsabilidades e não podíamos começar antes. Esta é uma reunião que cumpre os termos que estão estipulados, ser de presencial e de videoconferência. Vamos usar a velha de tempos que compete ao partido que requereu a presença destas entidades, tem 5 minutos para apresentar o requerimento e será dado esses 5 minutos aos deputados João Dias, depois 10 minutos às entidades solicitadas a apresentar aqui a explanar a sua posição e depois 5 minutos a cada grupo parlamentar, metade do tempo para a sua deputada, se quiser participar, não inscrita, Cristina Rodrigues, e depois novamente às entidades que assim entendam fazer algum comentário final sobre as observações e os comentários feitos pelos seus deputados. É esta a nossa grelha, é esta a nossa base de trabalho e iremos, sem mais demoras, eu peço só para confirmar a presença das entidades, aqui mais uma vez, é só assinalar, aqui mais uma vez peço desculpa pelo atraso, mas que efetivamente somos alheios. A Ordem dos Médicos Veterinários está presente, a Federação dos Sindicatos da Função Pública está presente, isto são todos presencialmente. A Confederação Nacional da Agricultura também está presente, a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Mútuo de Portugal, a Confagro, também está presente, a videoconferência, que é aproveito para complementar também, a Confederação Nacional dos Jovens Agricultores também está presente, videoconferência, presencial, a Associação de Jovens Agricultores de Portugal, videoconferência, a Federação Nacional de Baldios não está presente, a Federação Nacional das Cooperativas de Produtores Pecuários, Pena Pecuária, videoconferência, a Federação Nacional das Associações de Raças Autóctonas, videoconferência, a Confederação Nacional de Agricultores, a CAP, videoconferência, e são estas entidades todas que, como disse, têm 10 minutos para apresentar os comentários, as observações, as solicitações feitas por este requerimento apresentado por o Partido Comunista Português e é, sem mais demoras, dou a palavra ao Sr. Deputado João Dias, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, para apresentar o requerimento que visa a audição das entidades que referi, bem como a audição também da Sra. Ministra para a reunião posterior. Por isso, Sr. Deputado João Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e cumprimentar os Srs. Deputados, cumprimentar também todas as entidades que nos estão a ouvir e aqui presentes. O PCP entendeu por bem apresentar este requerimento na medida em que temos sido uma voz crítica daquela que tem sido a ação governativa deste governo, que, Srs. Deputados, em cerca de um ano este governo já se encargou de desmantelar do Ministério da Agricultura, desde logo na sua opção da sua estrutura governativa, retirando as florestas que nós considerámos e apelidámos de um erro histórico, com consequências para aquilo que é a simbiose que deve existir entre a agricultura, entre as florestas, a pecuária, o cuidar da floresta, dos matos, que não pode ser desintegrada de um todo, mas quis entregá-la essa parte das florestas nas mãos do Ministério do Ambiente. Considerámos esse um erro histórico. E agora, a pretexto até de uma situação que lamentamos, que tivemos uma apreciação também, aliás, todos os grupos parlamentares, relativamente ao que aconteceu em Santo Tirso, relativamente aos animais, que perderam a vida num problema evidente e efetivo que existe, mas numa ação, mais, aliás, numa reação a esse problema, entendeu por bem responder com uma possível reorganização, também retirando e desmantelando, neste caso, a DGAV, retirando aquilo que é a responsabilidade e a competência que a DGAV tem no acompanhamento do bem-estar animal dos animais de companhia. Nesse sentido, tendo em consideração que a Sra. Ministra da Agricultura, numa audição a propósito deste problema de Santo Tirso, anunciou a intenção de facto, retirar essas competências do bem-estar animal dos animais de companhia para uma outra estrutura, eventualmente a ser criada numa outra tutela, não nos deixou nada descansados, deixou-nos ainda mais preocupados e, por isso, com todas as consequências que isto poderá ter, vir a ter, para aquilo que é dar mais força àquelas, àqueles que têm a intenção de impedir a produção de animais para a alimentação humana no nosso país, que é que nós percebemos e identificamos perfeitamente quem é que tem essa mente e esse objetivo, que é precisamente criar obstáculo à produção nacional de animal para a alimentação. E nesse sentido, as entidades aqui presentes, entendemos nós que respondem àquilo que poderão ser as principais consequências, nomeadamente no campo agrícola, animal, e principalmente também naquilo que é uma estrutura decisiva e fundamental, que com parques de recursos tem conseguido responder. Reconhecemos, sempre identificamos e reconhecemos, senhores deputados, aquilo que são as dificuldades, porque não queremos aqui escamotear isso. Aliás, queremos evidenciar e temos evidenciado aquelas que têm sido as carências de recursos humanos que a DGAV tem tido. E é importante é que passamos desse nível de reflexão para a resposta e a solução no quadro daquilo que são as competências que a DGAV tem. Mas também um aspecto muito importante tem a ver com os trabalhadores que a DGAV tem e as consequências que eles poderão vir a ter. E isso, por isso nós entendemos que também estando aqui presente representantes dos trabalhadores é fundamental. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, conforme foi explanado no início da reunião, vamos dar início a ouvir a audição das entidades. E a entidade, a primeira entidade que está inscrita, é a Ordem dos Médicos Veterinários. Está o professor doutor Jorge Stila, membro do Conselho Diretivo, que faz favor com o microfone e que para o efeito tem a palavra. 10 minutos. Muito obrigado pela sua disponibilidade e tem a palavra.
Por isso eu venho aqui transmitir a posição da Ordem dos Médicos Veterinários, que é, de uma forma resumida, que não encontramos nenhuma razão válida para esta transferência de competências da DGAV para o ICNF. Para nós, mais do que construir uma casa nova, se calhar bastaria mudar umas telhas na casa antiga e se calhar conseguiria resolver o assunto. O bem-estar animal, obviamente, como é definido, está suportado no que normalmente se chama nas cinco liberdades. As cinco liberdades, uma é livre de doenças e não há ninguém, a não ser os médicos veterinários, que possam eventualmente atuar aí. Livre de lesões, dor, desconforto, e aí também só os veterinários poderão atuar. Livre de stress, medo, etc. Nesse todas estas, é impossível dissociar o bem-estar animal da saúde animal. E por isso, estar a retirar a um organismo que está ligado ao bem-estar animal, que tem serviços dedicados ao bem-estar animal, que tem contactos com instâncias nacionais e internacionais já há muitos anos na área do bem-estar animal, que tem as valências ligadas à saúde animal e principalmente também às zoonoses, que podem ser, obviamente, um risco bastante grande. Por isso, achamos que realmente pensar no bem-estar animal como apenas ter um animal vivo não é o suficiente. Obviamente que precisamos de pensar em toda a envolvência, tudo o que existe em termos de risco de contágio entre o animal e os humanos, entre o animal e outros animais. Vamos pensar nos cães pastores, que são obviamente também animais que poderão transmitir doenças, etc, etc. Por isso, se falasse aqui eventualmente de doenças que podem existir em animais, muito provavelmente ninguém do ICNF irá responder, ninguém saberá sequer do que eu estou a falar. Enquanto que a DGAV já está preparada exatamente para poder abordar estas questões todas. Eu termino só voltando ao que como iniciei, dizer que não é possível mudar, é preciso mudar. A DGAV tem trabalhado com grandes dificuldades em termos humanos e em termos financeiros. Nós temos contactos, ordem, constantemente com o DGAV e, por isso, julgamos que é importante mudar qualquer coisa, mas não é desta maneira.
Muito obrigado. Fica assim clara e evidente a posição da Ordem dos Médicos Veterinários sobre este assunto. E então convidava agora a juntar-se a nós a Federação dos Sindicatos da Função Pública. Pode sentar-se para trás, por favor. Muito obrigado. E temos dois representantes, Elisabeth Gonçalves e Rui Raposo. Não sei se pretendem dividir o tempo, como entendem.
Estavam vós agora, não ouvimos quanto tempo é que temos?
10 minutos. Até 10 minutos.
Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado por nos terem dado a oportunidade de falar sobre este problema do esvaziamento de competências do Ministério da Agricultura. Queria, antes de mais, lembrar que este é um processo que já vai longo e que a retirada de competências ao Ministério da Agricultura é uma questão muito antiga e faz parte das preocupações desta Federação já há algumas dezenas de anos. Só lembrar aqui que em todo este período de tempo, designadamente os anos 90 do século XX, já deixaram o Ministério da Agricultura competências como a da gestão dos matadouros, através do IROMA. Foram encerradas dezenas e dezenas de zonas agrárias e de administrações florestais em todo o país. Houve redução dos serviços de investigação e externalização de muitas funções. O resultado foi a colocação nos excedentes, nos disponíveis e mais tarde na mobilidade de centenas de trabalhadores qualificados com as mais diversas funções indispensáveis ao funcionamento dos serviços e no apoio à agricultura nacional, designadamente no apoio aos pequenos agricultores e à agricultura familiar. Sistematicamente, e no que toca aos trabalhadores do Ministério da Agricultura, foi posto em causa a estabilidade de emprego, o direito ao trabalho e o direito à carreira. Dar-vos aqui um dado que é sintomático desta redução de efetivos e de competências do Ministério da Agricultura. Em 1998, o Ministério, segundo o primeiro recenseamento geral de funcionários públicos, tinha 13.884 efetivos. Segundo os últimos dados da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, o mesmo Ministério da Agricultura tem hoje 1.965 efetivos. Isto diz bem da redução de competências, serviços e trabalhadores neste Ministério. O resultado disto é a hipoteca de património de conhecimentos e experiência profissionais de muitos anos. E, como tal, hoje, os serviços, designadamente os serviços desconcentrados do Ministério da Agricultura, estão carecidos de conseguirem dar resposta aos problemas que os próprios agricultores colocam ao Ministério do ponto de vista técnico, até. Outro dado interessante é que a estrutura orgânica do atual Ministério da Agricultura contempla apenas duas direções gerais, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária e a Direção-Geral do Desenvolvimento Rural. E tem três institutos: o IVV, o Instituto de Vinho do Douro e do Porto e o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária. E tem ainda o IFAT, mas esse tem uma tutela dupla, com tutela partilhada com o Ministério das Finanças. O resto da estrutura do Ministério, toda ela é partilhada. O Gabinete de Planeamento e Políticas é partilhado com o Ministério do Mar. As Direções Regionais de Agricultura e Pescas são partilhadas com o Mar. A Inspeção-Geral de Agricultura, Mar, Ordenamento do Território e mais qualquer coisa, é o resto de um elefante branco que era o Mamalote. Dizer também que o 21º Governo, em 2016, teve a oportunidade de corrigir esta situação toda e reduzir as efetivas reduções de estrutura no Ministério da Agricultura, resultantes das decisões de governos anteriores, mas não o fez. E até hoje o caminho foi no sentido de aprofundamento da situação. Não foi recriada a Secretaria-Geral do Ministério, que vive da Secretaria-Geral que está no Ministério do Ambiente. Não foi recriada a Inspeção-Geral própria. Não se recriou um organismo dedicado à floresta. Convém lembrar aqui que o processo de extinção de competências do Ministério da Agricultura na área da floresta começa em 2006. Era então Ministro da Administração Interna o atual Primeiro-Ministro. E na altura foi decidido retirar a competência do policiamento, fiscalização e proteção da floresta, da caça e da pesca e a investigação das causas dos incêndios florestais ao Ministério da Agricultura e atirar com os guardas florestais, com o corpo de guardas florestais, na altura de cerca de 500, para o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR. De 2016 para cá, houve a extinção da Secretaria de Estado das Florestas e, portanto, as florestas abandonaram o Ministério da Agricultura, tendo duas funções e o organismo que era de tutela partilhada passado para o Ministério do Ambiente, que é o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, que, pelos vistos, começa agora a ser uma espécie de contentor de todas as competências que, para tentar resolver as verdadeiras dificuldades que existem e de que são exemplo aquilo que já foi aqui referido pelo digníssimo representante da Ordem dos Médicos, que é o problema da falta de meios na DGAVE para dar resposta ao problema. Encontrou-se a solução mais simples, que foi a DGAVE não falhou, se é que falhou, não sabemos, porque não houve uma investigação apurada sobre a matéria. O que é uma realidade é que encontrou-se a solução, que foi vão as competências para o ICNF. E pergunta-se agora, com que meios, onde é que estão os técnicos no ICNF para dar resposta a esta questão? E isto não tem muita volta a dar. São inspectores sanitários, são médicos veterinários que têm que dar resposta a esta questão. Que nós saibamos, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas não tem recursos humanos desta área. Eles estão na DGAVE ou estão, porventura, nas câmaras municipais. O que é uma realidade é que isto, digamos, que foi o pretexto para dar continuidade ao processo de transferência de competências do Ministério da Agricultura. Sabe-se lá a seguir o que é que vai. Por onde poderão transitar estas competências do ICNF depois para as autarquias locais, torneando a decisão que foi tomada por esta Assembleia da República no sentido de não permitir a aplicação do Decreto-Lei 20/2019, que previa a transferência de competências nos domínios de proteção e saúde animal e de segurança de alimentos para os municípios. Esse processo foi inviabilizado, muito por luta dos próprios médicos veterinários ao serviço da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. O que é certo é que agora se aproveitou este pretexto para insistir neste processo de esvaziamento de competências agora da DGAV. Por último, gostava aqui de referir, há um aspecto aqui, relativamente à DGAV, que é incontornável, é que o que há é falta de meios humanos, de recursos humanos suficientes para dar resposta a todas as solicitações, a todas as competências que há nesta área. Convém dizer que, se porventura houve falhanço nesta questão dos canis, bom, diariamente há falhas, por falta de recursos humanos suficientes, na inspeção das lotas, porque também compete à inspeção sanitária fazer essa inspeção. E há nos matadores, há médicos veterinários que têm uma exagerada carga de trabalho e de matadores à sua responsabilidade e veem-se quase impedidos de dar resposta a todos diariamente. Nas lotas, por exemplo, atualmente, o problema é tão evidente que há uma decisão de GAV de fazer a inspeção por amostragem. E é quando há. A maior parte das vezes não há, pura e simplesmente, inspeção. Gostava, por último, e se me fosse permitido, só falar na agora recentemente anunciada Rede de Inovação para a Agricultura de 2030 e só perguntar o seguinte. Quem vai coordenar esta rede de inovação de 24 polos, se é o INEAV, e se for o INEAV, há a necessidade absoluta da sua reativação. Este organismo tem estado dormente, pode-se dizer, ao longo dos anos, por falta de meios financeiros, recursos humanos e de investimento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado também pela sua disciplina do tempo, pela capacidade de síntese. Dou então agora a palavra à Confederação Nacional da Agricultura, CNA, e que é representada pelo membro da direção, o Sr. Engenheiro Pedro Santos. O prefeito tem a palavra. Mais uma vez, eu pedi desculpas.
Que nós temos, este desmantelamento do Ministério da Agricultura, de facto, já vem há muito tempo. E quem mais sofre com isso são, de facto, os pequenos e médios agricultores, porque são quem mais precisa de ter técnicos competentes, próximos, que os possam ajudar no seu dia-a-dia e que, por exemplo, já que foi referido com o encerramento das zonas agrárias, isso trouxe um problema que foi visível e que, mesmo com a transferência de competências para as organizações de agricultores, isso não se consegue comatar, porque são questões também diferentes. Mas, entrando, ou mesmo com a investigação, também que já foi referido, a quantidade de centros de investigação do Ministério da Agricultura que estão desativados, passa ou são transferidas competências também para um tipo de organizações de agricultores que estão muito longe daquilo que é a investigação e a tecnologia que é necessária para a agricultura familiar, para os pequenos e médios agricultores. Mas entrando mais propriamente recentemente e com, já neste governo, com a saída das florestas ou da gestão das florestas do Ministério da Agricultura para o Ministério do Ambiente, e a experiência que tivemos, quase no final de um ano, nós inicialmente fomos críticos, porque temíamos muito aquilo que está a acontecer, ou seja, o que vemos é que, de facto, há cada vez uma maior dificuldade dos produtores florestais, dos representantes dos produtores florestais, em falar com a tutela. Nós tivemos um programa de transformação da paisagem que foi apresentado sem que as confederações e as organizações de agricultores fossem ouvidas. A mesma coisa com aquilo que está a passar com os serviços de ecossistemas, mesmo até a nível do cadastro simplificado, com estas últimas alterações. Quer dizer, há o que temos visto é que não vemos, não, até agora, não se vislumbra qualquer benefício na transferência de competências ou da transferência da gestão das florestas do Ministério da Agricultura para o Ministério do Ambiente. Isso é o que nós sentimos, isso é o que os produtores florestais sentem e é o que se passa no dia a dia, é o que se passa no governo. E depois também ficamos um bocado perplexos, porque isto paulatinamente vão avançando hoje já ouvimos falar até na gestão dos próprios fundos, a confusão, de facto, está aqui instalada. Entrando na questão do requerimento em si, primeiro, aquilo que se passou não se deveria ter passado, acho que todos partilhamos desse aspecto. Agora, é lamentável, para ser simpático, a forma como o Governo tratou este assunto. Desde as primeiras declarações que foram tidas aqui nesta casa até agora esta conclusão final de passar o bem-estar animal, os animais de companhia, quer dizer, o questionário já referiu aqui tecnicamente, eu não vou entrar nestas questões, quer dizer, não faz sentido nenhum. O bem-estar animal tem que ser tratado por veterinários, e isso é na direção geral, é aí que deve estar, não tem qualquer outro sentido a não ser dar aqui ou reagir a um certo populismo em termos de dar resposta a uma outra reivindicação de algum tipo. Daí que achamos lamentável como todo o processo foi tratado. O problema não está na DGAV, o problema não está no mesmo Instituto, está, e como está em outros, na suborçamentação já de décadas, já algumas vezes, que o Ministério da Agricultura tem vindo a ter, que o leva a não ter técnicos em quantidade suficiente, que o leva a não ter, em termos logísticos, problemas, que muitas das vezes não tem sequer carro para poder fazer os controlos, que uma série de problemas que existem no dia a dia. Isso é visível na DGAV e é visível, por exemplo, quando um produtor tem um problema qualquer com um projeto de investimento em que precisa de obter esclarecimentos e os esclarecimentos não vêm porque não há técnicos suficientes, quando um controlo precisa de ser feito atempadamente e não se consegue fazer esse controlo. Porque é que, por exemplo, a antecipação das ajudas, sim senhora, foram muito importantes, só se fizeram a nível do segundo pilar e não se fizeram a nível do primeiro, porque não se fizeram, não havia capacidade suficiente para controlar e fazer também a antecipação das ajudas a nível do primeiro pilar durante o mês de julho. Ou seja, há de facto aqui um problema muito complicado de esvaziamento de competências do Ministério da Agricultura, e o que nos surpreende também é isto ser aceito por quem manda no próprio Ministério da Agricultura. A Ministra parece que está confortável com tudo isto que está a passar a nível do Governo, o que nós estranhamos bastante. Não tenho muito mais a dizer. Três pontos essenciais: é necessário, de facto, termos um Ministério da Agricultura forte com as florestas. As florestas fazem parte da desenvolvimento local tem que ter a integração da produção agrícola e da produção florestal. Não temos dúvidas nisto. E para isso é preciso um orçamento viável, é preciso, de facto, que os serviços sejam capazes de dar resposta a essas responsabilidades. Não é passar a criar outros que nem sequer têm competências nessa matéria. Isto não, e uma última nota, isto não, nós não podemos andar sempre com estes roadshows ou de grandes manobras publicitárias como é esta rede para a inovação, que não deixa de ter a sua importância, mas que eu não posso deixar aqui de dizer que não tem um único ponto dedicado à agricultura familiar, e também não posso deixar aqui de dizer que o Estatuto da Agricultura Familiar continua a patinar e aqui os deputados desta casa também têm essa responsabilidade de o regulamentar e o pôr em funcionamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Está assim conhecida a posição da Confederação Nacional da Agricultura, através do seu membro da direção, o Engenheiro Pedro Santos. Vamos seguir a ouvir a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e de Crédito Agrícola de Portugal, a CONFAGRE, e irá juntar-se a nós por videoconferência, quem saúde, o seu comendador Manuel dos Santos Gomes, quem mais uma vez desde boa tarde, felicito e tenho a palavra.
Muito boa tarde a todos. Portanto, hoje estamos cá para discutir efetivamente o esvaziamento do Ministério da Agricultura pelo Governo. E eu, antes de mais, queria agradecer o convite para participar nesta reunião da Comissão de Agricultura e Mar da Assembleia da República. Gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e Mar, Sr. Deputado Pedro de Carmo, e na sua pessoa os restantes membros da Comissão presentes dos diferentes partidos políticos. O tema sobre o qual nos solicitaram a nossa audição, isto é, o requerimento do Grupo Parlamentar do PCPA sobre o processo em curso de desmantelamento do Ministério da Agricultura, é de crucial importância para o futuro deste setor em Portugal. O documento difundido pelo PCP foca-se na questão do desenvolvimento rural e da floresta e na sua repartição de tutela por três ministérios diferentes, que é isso que nos muito preocupa. Situação que também a CONFAGRE contesta abertamente desde o seu início. No entanto, a nossa postura de relação ao tema da perda de competências do Ministério da Agricultura é ainda mais abrangente. Desde a constituição do presente governo, temos alertado para a perda de representatividade da agricultura. Na nossa opinião, trata-se da cedência de uma deriva ideológica muito minoritária, mas muito ruidosa e militante contra a agricultura. Deve ser bem vincado para que se efetivamente isto é que veio dar os frutos que é que estamos a colher neste momento. Neste período de pandemia foi notório o papel decisivo da agricultura e da indústria agroalimentar no fornecimento contínuo de bens alimentares, mas também na manutenção da atividade económica. Atrevo-me a dizer que foi a área económica melhor enfrentou as adversidades inéditas da pandemia do Covid-19. Se por um lado era e é imprescindível fornecer alimentos aos nossos concidadãos, também é e continua a ser decisivo estimular a economia, os empregos e as exportações. A todos estes itens, a agricultura respondeu positivamente. aspecto relevante, que é a melhoria dos indicadores ambientais, registada a nível nacional e global, aconteceu apesar da manutenção em pleno da agricultura e da indústria agroalimentar. Será que tal desempenho não descredibiliza aqueles que constantemente apontam à agricultura, e em particular a pecuária, como a razão de todos os males ambientais do globo? Voltando ao tema central deste nosso encontro, de facto, a perda de competências do Ministério da Agricultura tem sido cumulativa. Desde as competências inicialmente perdidas ao nível das florestas e do desenvolvimento rural, passamos pelos animais de companhia até aquelas que se perspectivam e sobre os quais nem queremos acreditar que se concretizem, o caminho que tem sido trilhado é muito deprimente. Aquilo que constatamos é que o Ministério da Agricultura tem cada vez menos meios económicos, técnicos e humanos no terreno. Gestão da agricultura dispersa pelo território é crescente a desertificação dos serviços. As entidades cooperativas são cada vez mais pressionadas para substituir serviços sociais, providenciando mesmo ajudas a produtores não associados. Por exemplo, a nível do licenciamento da atividade pecuária, assistimos a uma incapacidade de assistência pública aos pequenos produtores pecuários para tratarem dos seus processos legais. As zonas agrárias estão praticamente desertas. A falta de recursos humanos é gritante. Já tivemos a oportunidade de apelar à Sra. Ministra que, simplesmente, que não deixe morrer o Ministério da Agricultura. Os sinais não são positivos quanto à consideração deste governo em relação à agricultura e aos agricultores. As manifestações de incómodo e desconforto dos agentes setoriais são cada vez mais notórias e ruidosas. A retirada da tutela dos animais de companhia de gado foi paradigmático. Como se pode exigir a qualquer entidade pública que assegure uma tarefa se não são dados os meios para o efeito? É completamente impossível. O nosso receio é que este procedimento se repita com outras áreas, como seja a sanidade animal. Do nosso ponto de vista, era inadmissível. No caso da tutela do ambiente, temos receios fundados que não existe a sensibilidade nem o conhecimento adequados para a nossa agricultura. São exemplos das recentes declarações do Sr. Ministro do Ambiente acerca do armazenamento da água ou das já célebres afirmações sobre a produção pecuária, defendendo as importações em vez da produção nacional. Tememos, sinceramente, que o futuro da nossa agricultura seja entregue àqueles que mais não querem que a atrofiar, se não mesmo destruir. Sinceramente, conto com a Comissão da Agricultura e Mar para manter viva, audível, a voz da agricultura. Porque sem voz audíveis aí no Parlamento, nós com certeza vamos parar a um beco sem saída, tenho a certeza disso. Por isso, quero agradecer a todos a vossa paciência em me estar a ouvir, mas isto é o que me vai, é o que me vai na alma, e isto é que está efetivamente a criar problemas com o esvaziamento do Ministério da Agricultura. Muito obrigado a todos.
obrigado, Sr. Comendador, agradeço as suas simpáticas palavras para esta comissão, para com estes meus deputados. Ouvimos então agora a Confederação Nacional dos Jovens Agricultores de Portugal, representada pelo seu vice-presidente, Dr. Carlos Franco. Para o efeito, tem a palavra.
O Ministério da Agricultura parece um pouco aquela rã que é metida dentro de uma panela com água, é um brando. Vai cozendo devagarinho até estar morta. Aqui é um esvaziamento que é quase feito da mesma maneira, ou seja, se tivéssemos este esvaziamento todo de uma vez, certamente todos reagiríamos e seria algo que seria impedido. Da forma paulatina e lenta como tem vindo a ser processado, vamos aguentando, e quando dermos por isso, já temos o Ministério da Agricultura que vive. É algo preocupante porque a redução de competências em termos do Estado em muitas destas questões são primordiais, porque tem a ver com a saúde pública, tem a ver com a alimentação que nós consumimos, tem a ver com a segurança alimentar e tem até a ver com a soberania que nós temos que ter salvaguardada, como bem vimos agora com a E isso não é possível conseguir nem com redução de meios financeiros, nem com redução de meios humanos, que muitas vezes ainda são mais importantes até do que os próprios meios financeiros, que obviamente são importantes. É impossível fazer coisas sem pessoas. Por muito que se digitalize, que se informatize, há sempre alguém que é preciso, nem que seja para carregar no botão. Se nós tivermos só máquinas, mas não tivermos ninguém sequer para carregar no botão, aí então é que chegamos a uma situação, a tal vez sem saída. E essa menor capacidade traduz em perda de competitividade para o setor. Agricultores que não têm acesso à informação, agricultores que não têm acesso à resposta em tempo útil, são agricultores menos competitivos. Por muito bem formados que eles sejam, por muito modernos que sejam, há sempre algo que depende do Estado. É assim em todos os setores e isso também não é diferente. O caso que descontou, de certa forma, este pedido de audiência, e com a diabo, é paradigmático tudo isto. Para mais, dá a ideia de ter sido uma decisão tomada sem ter auscultado os veterinários. Seria como estar a querer governar na saúde sem ouvir os médicos, na educação sem ouvir os professores, na economia sem ouvir os sindicatos e os empresários. E há pouco, o representante da ordem dos médicos veterinários disse algo que é muito importante. E que, se calhar, quando se pensa em Portugal, visto a partir de uma situação em que acaba em Vila Franca de Xira ou acaba em Vila Nova de Gaia, não nos apercebemos disso. Mas os animais de companhia, em meio rural, convivem com os animais de pecuária. E, portanto, as questões de veterinária cruzam-se uma com a outra. A possibilidade de contágio de animais de um lado para o outro são vetores que são transmissíveis. E, portanto, é necessário que haja uma articulação, e essa articulação só pode ser feita dentro de um organismo comum, que obviamente pode ter um departamento especializado em animais de companhia, nada impede que isso seja feito, mas, lá está, é preciso meios, é preciso recursos. Se esses recursos não existiam antes, não acredito muito que seja ao passar a competência para o outro Ministério e depois venham a ser criados, a menos que tenha sido algo pensado a dotação dos meios humanos e financeiros para isso. E, portanto, era importante calcular que isto não trouxesse problemas. Aliás, esta visão, como há pouco se referia, esta visão quase de perseguição ao Ministério da Agricultura e à criação de animais, e esta visão demasiado urbana, se assim se pode dizer, aqui há uns tempos um amigo meu, quando soube desta questão, disse: bom, se nós continuarmos a humanizar de tal forma os animais, companhia, nos vamos retirar assim, um dia destes vamos ser atribuído um médico de família. Realmente, temos que ter essas coisas em conta e pensar. Exatamente, ou seja, podemos chegar a tudo isso. Isso nota-se também no caso das florestas. As florestas em Portugal, e não existem praticamente florestas públicas, tirando aquela parte que nós conhecemos do Pinhal de Leiria, que exatamente por via da redução de meios e redução de pessoas, houve o descalabro que teve em 2017, porque não havia condições de manter aquele pinhal em condições como era anteriormente, e vimos a desgraça que foi. Mas as florestas estarem num Ministério, como por exemplo o Ministério do Ambiente, é algo complicado, porque é um setor de produção, ou seja, não é um setor de prestação de serviços ambientais. A floresta em Portugal é criada ou para papel ou para madeira, não é um bem meramente ambiental. E assistimos a uma coisa curiosa, é que a tutela está no Ministério do Ambiente, mas, por exemplo, os projetos de investimento estão num programa que é tutelado pelo Ministério da Agricultura. Portanto, tínhamos uma tutela no ambiente e temos as ajudas na agricultura. Alguma coisa torna-se complicada, é como ter um pé em cada barco, à medida que os barcos vão afastando, lá vai o produtor florestal cair. Grosso modo, concordamos com as exigências que têm sido apontadas e salientamos que é necessário, isso sim, inverter o processo, ou seja, deixar de ter o Ministério da Agricultura neste mundo grande, começar a dotá-lo dos meios financeiros e humanos para que ele possa realmente responder àquilo que são as necessidades do setor, até porque é um setor dinâmico, é um setor que tem vindo a atravessar um rejuvenescimento em termos de capacidade técnica, capacidade humana, e também é necessário que o Estado, e o Governo neste caso, dote o Ministério das condições para nos ajudar a ajudar Portugal. Porque, ao fim e ao cabo, é isso que nós temos.
Muito obrigado. Tem então agora a palavra a Associação Nacional de Jovens Agricultores de Portugal, o engenheiro Firmino Cordeiro, que é o diretor-geral, e que se junta a nós por videoconferência. Sim, estamos a ouvir bem. Sim. Muito boa tarde. Tem a palavra.
Boa tarde. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os deputados e em especial cumprimento ao representante do Partido Comunista que mais uma vez nos traz a esta Casa da Democracia para expormos as nossas razões. Já muito foi dito, efetivamente, pouco há para dizer, a não ser comungar este estado de alma, algo peneroso, digamos assim, daquilo que tem sido este Ministério. E é curioso que se havia momento ou fase das nossas vidas onde é que todos devíamos estar satisfeitos com o comportamento dos agricultores e com o comportamento das organizações no seu todo, em relação a organizações agrícolas, obviamente, em relação à agricultura, esta era uma fase, apesar de uma pandemia que todos lamentamos, foram os agricultores e as suas organizações que incentivaram, que estimularam, que não disseram, que não recuaram, que se mantiveram resilientes e que conseguiram fazer aquilo que também já foi bem citado, ou seja, manter e fazer chegar os produtos alimentares até à casa das pessoas através das novas formas de os fazer chegar, através das plataformas online e que de facto são modelos que provavelmente alguns deles em algumas organizações e alguns nichos eu acho que vieram para ficar. Portanto, e o Ministério devia estar em ombros num governo qualquer, seja ele este ou outro, porque devia estar orgulhoso e o país no seu todo, não só pelos responsáveis da saúde, não só pelos responsáveis da proteção civil e, com isso, as corporações de bombeiros, pelo trabalho que fizeram enquanto a maior parte da população estava em suas casas, que, de facto, conseguimos dar essa resposta e, acima de tudo, afirmar o setor, afirmar a agricultura. Nunca se ouviu falar tanto de segurança alimentar, concordemos mais ou menos com essa afirmação a respeito apenas e só do país. Eu talvez defendo mais isto num contexto mais europeu, acho que é impossível fazermos isso em Portugal, mas todos esses temas vieram ao de cima, como já muito recentemente vinham outros relacionados com a atividade agrícola, como seja a mitigação das alterações climatéricas, a sustentabilidade na agricultura, e a própria proteção dos ecossistemas e da biodiversidade. Ou seja, são temas que também dizem respeito à agricultura. Nós somos produtores de alimentos, obreiros da natureza e, no fundo, somos os grandes guardiões, digamos assim, de todo este ecossistema, da fauna, da flora e, acima de tudo, temos esta responsabilidade. Produzir alimentos o mais são possível, isentos o mais possível, com resíduos zero, que é outra nova tendência, e então para aquilo que se entender e que possa ser equacionado, até produtos orgânicos ou de agricultura biológica, como habitualmente os tratamos. Portanto, eu acho que era motivo de um governo, de todos os ministérios, de fio a fio, terem, porque têm um setor que responde, um setor que existe, um setor que está forte, que tem as suas dinâmicas. Agora, precisa de ser acalentado, precisa de ser apoiado, precisa de ser olhado para o país no seu todo, não apenas e só para determinadas regiões que têm mais facilidades produtivas. Obviamente que estas regiões têm também de ser apoiadas, porque elas são responsáveis por uma parte significativa, a grande fatia das exportações dos produtos alimentares que nós conseguimos, mesmo em tempo de crise. As estatísticas dizem que subimos, o que é relevante, quando a grande maioria dos setores não o fez. Portanto, eu acho que temos um setor agrícola pujante e, em contrapartida, temos um Ministério da Agricultura que só aparece na tabela de baixo para cima, não o conseguimos vislumbrar de cima para baixo quando aparece o nome dos ministérios e das suas secretarias de Estado que estão afetas, neste caso apenas uma. E envolver a agricultura e depois o desenvolvimento rural, porque deixou de existir a questão das... Eu acho que nunca mais se falou o quadro de floresta em Portugal com este Ministério da Agricultura, porque já não a tem, e com outro, porque deve ser um patinho feio lá do Ministério, e, portanto, está reduzido a muito pouco e a muito poucas intervenções, a não ser algumas que não conduzem até com os interesses dos produtores florestais, e obviamente que são muitos, porque também se dedicam a esta atividade e querem com ela ter a sua rentabilidade, independentemente dos tabus, que também foram muito badalados à volta de questões quase pura e simplesmente teóricas entre eucaliptos e outras coisas, quando acho que é possível compatibilizar tudo isto sem afetar a produtividade e sem afetar uma sustentabilidade e uma heterogeneidade da nossa paisagem. Portanto, eu não me querendo repetir com aquilo que foi dito, acho lamentável que, primeira questão, uma redução logo à cabeça, e depois, como a pedra de toque de qualquer inflamação político-partidária num plenário da Assembleia da República, aqui Del Rey, é preciso fazer uma mudança radical desta natureza só porque sim. E este só porque sim é porque não vejo razões efetivamente plausíveis para esta retirada dos animais de companhia da DGAV, onde, se houve algumas falhas por parte deste organismo, essas falhas não podem ser na sua totalidade imputadas, porque também já se falou subejamente sobre algumas dificuldades que este organismo tem e que não são diretamente da sua responsabilidade. Portanto, eu queria deixar um apelo para que, e dando mais uma vez, reforçando o papel interventivo do Partido Comunista, do PCP, em relação a estas áreas da agricultura, e lamentar, muito sinceramente, e lamentar que outros partidos se deixem ir a reboque de massas ou de interesses político-partidários e não olhem para este setor como um setor efetivamente estratégico para o país. Há outros países que têm muito mais interesses, muito mais riquezas para explorar. temos bastante, mas tem muito mais, mas estão a valorizar e de que maneira o seu setor primário, o seu setor agrícola. E nós continuamos só apenas em alguns show-offs, e permito uma expressão, é que aparecem então mais alguém do que a senhora ministra que vai fazendo o seu papel, mas muitas das vezes também não o percebemos muito bem, porque, enfim, está efetivamente reduzida no seu poder no elenco governativo. Há efetivamente muitas coisas para fazer, não sabemos o que é que se vai passar daqui, o que vai passar daqui para a frente. Assistimos a uns chavões cada vez mais exagerados pela sua persistência, digitalização, tudo agora tende a ser digitalizado, e bem, não temos nada contra isso. Agora temos de olhar para o país que temos, para os agricultores que temos, para a sua idade, para a sua formação, para uma falta de um rejuvenescimento que devia ser clara e objetiva, e depois olhar também para aqueles chavões que se dizem cá para fora. Vamos instalar nos próximos anos 80% de jovens agricultores nos territórios de baixa densidade. Sinceramente, pensou-se bem naquilo que se estava a dizer. Até seria possível fazê-lo, mas a primeira coisa que devia ter sido feita, se esse era um dos objetivos e que eu comungo, que eu partilho e que eu subscrevo, então devia ser dito: para fazermos isso, vamos ter de criar apoios diferenciados, quer no prémio, quer na percentagem do incentivo a fundo perdido ao investimento, quer também no acompanhamento nas fases de instalação do jovem agricultor após ter o seu projeto aprovado. Portanto, eu acho que temos de ser objetivos nas políticas que defendemos, naquilo que dizemos cá para fora, quando efetivamente a pergunta se faz, mas é com os modelos que temos assistido até agora. Não é, é diferente instalar um jovem agricultor ao lado de uma barragem, ao lado de um regadio, ao lado de organizações de produtores que vêm se desenvolver, exportam e comercializam e fazem esse papel, do que instalar um jovem agricultor em zonas difíceis para se fazer agricultura. Mas então pergunto-se, mas aí não vale a pena instalar nada, está bem, então é menos um, é menos uma família, é menos postos de trabalho, então não vale mesmo a pena fazer nada e deixamos mais uma mancha do nosso território ao abandono. Se é isso que nós queremos, num país que tem a dimensão que tem e que tem 200 quilómetros ou menos até do litoral ao interior na transversal, eu pergunto-me se é este o país que nós, que temos responsabilidades, imediatamente os seus governantes e também os seus deputados, cada um tem as suas, se é este o país que queremos deixar aos nossos filhos e às gerações vindouras. Eu não me subscrevo com isto, e digo vezes sem conta que não faz sentido atuarmos desta forma. Portanto, é de lamentar que numa crise em que um dos setores que mais sobressaiu, para além da saúde, obviamente, e de outros, mas num dos setores que mais sobressaiu a agricultura, que nesta fase nós estejamos aqui todos, organizações e algumas bancadas, a dizer isto não pode continuar assim. E concluo desta forma, peço desculpa, Sr. Presidente, por me
ter chamado no tempo. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Firmino Cordeiro, a representação da Associação de Jovens Agricultores de Portugal. Tínhamos na nossa listagem também a Federação Nacional dos Baldios, que não tem a representação, não está presente. Dou então a palavra ao Vice-Presidente da Federação Nacional das Cooperativas de Produtores Pecuários, a FENA Pecuária, o Sr. Vítor Menino, a quem aproveito para saudar e dar um forte abraço, cumprimentar, e tem a palavra. Mas não está. Está online, mas não está. É. As desculpas, os deputados, mas surge sempre estes. Vamos passar para a Federação Nacional das Associações de Raças Autóctones, a FERA, e depois regressaremos atrás. Portanto, vamos estar em contato com o Vice-Presidente da Federação Nacional. Eduardo Jorge Mira Cruz, é o Sr. Presidente da Direção da Associação de Criadores de Vinhos de Bortolengos, a quem cumprimento e quem saúde, e que dou a palavra.
Boa tarde, Sr. Presidente, saúdo também pessoalmente, há tempo que não nos vemos, uma voz do Alentejo no nosso Parlamento. Parece-me que tudo o que já foi dito e a opinião é transversal a todas as entidades e aqui a representar as raças autóctones, organizações que trabalham muito de perto com a DGAF, entidade que muito acarinhamos. Parece-nos que esta atitude de desmembramento da DGAF é completamente despropositada, não faz sentido nenhum. E se há um saber acumulado de há mais de 100 anos e nestes últimos anos de integração na comunidade europeia, se há entidade que tem tido um papel preponderante a cuidar daquilo que nós comemos e do bem-estar dos nossos animais, é de facto a DGAF. Portanto, desmembrá-la e esvaziá-la é um perfeito disparate. Acho que achamos, em nossa opinião, o que faz sentido é sim dotar a DGAF de meios humanos e de recursos materiais para que possa desenvolver o seu trabalho da melhor forma e da forma mais eficaz. Tudo isto vem de um incidente infeliz, com declarações infelizes que se seguiram, mas penso que tudo pode ser revertido. E não entrarmos neste caminho de esvaziar as competências do Ministério da Agricultura e da DGAF em particular. Não vou alongar mais, porque acho que já praticamente tudo foi dito. Muito obrigado por esta audição e dou o meu espaço ao seguinte. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Presidente da Direção da FERA, dava então agora novamente a palavra ao Vice-Presidente da FERA Pecuária, Vítor Menino, se já está em condições de se juntar a nós.
Sim.
Ah, agora estamos a ouvir o sim. Muito obrigado. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os Sr. Deputados, cumprimentar todos os participantes. E um cumprimento especial ao Sr. Deputado João Dias, do PCP, pela oportunidade que nos está a trazer, que nos está a dar para que as forças vivas do setor agropecuário possam dar a sua opinião relativamente a este assunto que tanto nos preocupa e que tem a ver com o desmantelamento, com o esvaziamento em curso do Ministério da Agricultura e a retirada de competências à Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. Três preocupações que eu quero deixar bem expressas, ou que nós pretendemos deixar bem expressas, a primeira das quais é os danos reputacionais infligidos na Autoridade Sanitária Veterinária Nacional. Outro aspecto que creio que nos preocupa é a ingerência do Ministério do Ambiente sobre o Ministério da Agricultura e ainda referir a nossa preocupação relativamente à inversão política do Ministério da Agricultura. Relativamente aos danos reputacionais infligidos na Autoridade Sanitária Veterinária Nacional, tal como já transmitimos ao Sr. Primeiro-Ministro e à Ministra da Agricultura, preocupa-nos o desmantelamento da DGAF, esclarecendo que seria irrelevante o organismo que tutela o bem-estar dos animais de companhia, mas sendo da maior relevância os danos de reputação que a assunção pública de incompetência da DGAF na salvaguarda dos bens jurídicos que lhe estavam confiados provoca na autoridade sanitária e veterinária nacional, no Ministério da Agricultura e na produção nacional. Preocupa-nos ainda a ingerência do Ministério do Ambiente quando ultrapassa competências de uma comissão constituída pelo Ministério da Agricultura. Preocupa-nos o enfraquecimento da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, organismo que tem um papel imprescindível na saúde dos portugueses, no desenvolvimento económico do país, na sustentabilidade ambiental e territorial, e preocupa-nos a caixa de Pandora que já tinha sido aberta com a distinção da tutela das florestas ao Ministério da Agricultura, mas que agora se escancar com a transferência da competência dos animais, do bem-estar dos animais de companhia. Queremos referir que, relativamente à erosão política do Ministério da Agricultura e com vista a defender o desenvolvimento e internacionalização de todo o setor agrícola e pecuário, e tão boa nota de si tem dado para e por todos é reconhecido, com vista a defender a segurança alimentar dos portugueses, da qual se podemos orgulhar, com vista a defender a sanidade animal, a saúde dos consumidores e também o prestígio que a tutela granjeou ao longo de mais de 100 anos de história ao serviço dos agricultores e da sociedade, que nos bateremos para que nem mais uma competência seja retirada ao Ministério da Agricultura. Para terminar, tentando ser sucinto, deixava uma pergunta. No futuro próximo, haverá apenas uma autoridade sanitária nacional, que apenas uma autoridade sanitária nacional tutelará o bem-estar animal. Perguntando, será dependente do Ministério do Ambiente ou do Ministério da Agricultura? Naturalmente, Sr. Presidente, senhores membros da Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar, não podemos aceitar, e contamos convosco, que o Ministério do Ambiente tutele aquilo que a agricultura lhe respeita. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos.
Muito obrigado, Vitor Nino, Sr. Vice-Presidente da Fena Pecuária. E, por último, dava a palavra à Confederação dos Agricultores de Portugal, através do seu secretário-geral, o engenheiro Luís Mira. Para o efeito, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentava todos os deputados.
Está sem imagem, não sei se é a sua intenção. Se for, tudo bem. Já estamos a vê-lo bem. Estamos a vê-lo.
Agradecia o convite e felicitava ao PCP por esta iniciativa. Passaria a dar um conjunto de... Consideramos que a passagem da tutela dos animais de companhia e ramos da delegado do Ministério da Agricultura para o Ministério do Ambiente e Ação Climática, através do ICNF, não faz qualquer sentido. Não sei se estão a ouvir bem.
Estamos a ouvi-lo bem. Deixamos de o ver momentaneamente.
É mais importante eu. A delegado possui um conhecimento acumulado de décadas e tem sido sempre a entidade que concentrou a atividade doutrinária da responsabilidade da administração pública e de vertentes, tais como a saúde pública e a segurança alimentar. A delegado tem contribuído para a melhoria das regras de bem-estar animal, defesa da saúde pública e de segurança alimentar, entre outros. As diretrizes internacionais apontam para a concentração de competências relacionadas com todos os animais, companhia e produção, no que diz respeito à atividade área pública. Gostamos tanto de seguir o exemplo dos outros países, é isto que se faz nos outros países. A DAF sofreu anos sucessivos de desenvolvimento, quer financeiro, quer de meios humanos. Os números concretos, mas são muito fortes relativamente a esta matéria. A DGAV, autoridade competente nacional na área de saúde animal. Cabe ainda a autoridade competente responsável pela saúde animal no seu todo, incluindo a identificação de risco e movimentação animal, pela proteção vegetal e fitossanidade, pela segurança dos alimentos de origem animal e vegetal, e todos os aspectos da saúde pública que envolvem as zoonoses, que são doenças que se transmitem ao homem através dos animais. A autorização de medicamentos veterinários, a autorização dos fitofármacos, e ainda no tema estruturante no que diz respeito à preservação das nossas raças autóctones, no seu papel de manutenção da biodiversidade, de recursos naturais e do ecossistema. De acordo com a OIE, a Veterinária Nacional, responsável pela implementação da legislação em matéria de saúde e bem-estar animal, em coordenação com outras entidades. A Sim, o controle da saúde e do bem-estar animal deve ser feito por médicos veterinários oficiais, quais possuem as competências e conhecimentos para o efeito, fruto da sua formação profissional. A relação entre bem-estar, identificação e saúde animal não se esgota apenas no que se refere aos animais errantes, mas também quando estamos a considerar a detenção por privados ou em canis com objetivos lucrativos na venda de animais, produções, concursos, população, entre outros. A saúde dos animais é uma dos componentes essenciais do bem-estar dos animais. Por outro lado, não é possível dissociar o bem-estar animal da saúde e identificação animal, sem comprometer o integral cumprimento e implementação da legislação nacional no âmbito do bem-estar animal dos animais de competição. Explica-se assim que todas estas áreas estejam interligadas num único organismo que possui estas valências que a Classificação Geral de São Veterinária. Os centros de recolha oficial não se destinam exclusivamente à recolha de animais errantes, mas servem também para a recolha de animais agressores e agredidos, para a vigilância epidemiológica da raiva ou outras, para a recolha de animais vítimas de abandono de maus-tratos, entre outros. A passagem das competências e atribuições relativas ao bem-estar animal para outros organismos poderá colocar em causa a implementação da legislação de um conjunto de atividades económicas relacionadas com os animais, fundamentais para a economia nacional. E porque será extremamente difícil integrar de forma concertada as diferentes valências necessárias para garantir o bem-estar animal e para a implementação do controle ágil dos a falta de uma visão do que é a detenção de animais, a importância dos setores económicos que envolvem os animais e o seu funcionamento poderá, no futuro, comprometer todos estes setores. A DGAV tem a competência de negociar os dossiers de fitossanitários para se poder exportar animais vivos, produtos de origem animal, alimentos para animais, produtos de origem vegetal, entre outros. A lei do bem-estar dos animais de companhia abarca um conjunto vasto de matérias que não se limitam apenas aos animais errados. São trabalhadas matérias como as condições de detenção, detenção e venda dos animais de companhia, questões dos animais perigosos e potencialmente perigosos, o abandono dos animais e os maus-tratos e circulação de animais. O conceito de animal de companhia não se limita ao cão e ao gato, abrangendo um conjunto vasto de outros aspectos, desde que sejam destinados a ser detidos pelo homem, no seu lado, para seu entretenimento e companhia. Para termos uma noção, eu sei que já estão cansados a esta hora, mas a DGAV tem como responsabilidade controlar 102.550 explorações de quatro. Nessas explorações estão 64.410.000 animais. As mais de companhia são 2.750.000. Os puxamentos de animais de companhia são 885. Centros de atendimento médico-veterinário são 1.171, incluindo hospitais, clínicas e consultórios. O estabelecimento de origem animal em que a DGAV é responsável por um conjunto de controle, 5.881 estabelecimentos. Para a Massala, eu vou mandar esta informação também para os seus dados, mas queria destacar, já foi também referido, que é possível atualmente exportar 161 produtos de origem animal, 60 produtos de origem vegetal, 13 alimentos para animais, para um total de 58 países diferentes. Ainda estamos a negociar 67 mercados para a viabilização de exportação de 338 produtos, sendo 251 da área animal, 49 da área vegetal e 38 da alimentação. Tudo isto é fiscalizado pela DGAV. Na DGAV, grosso modo, existem 305 médicos veterinários. Nos últimos anos, perderam 86 técnicos superiores. Em 2021, irão formar-se 90 trabalhadores. A média de 54 anos, 40%, volto a repetir, 40%, têm entre 55 e 69 anos. O suporte informático não é adequado às necessidades. Como já foi dito, para efetuar estes controles, a frota existente na DGAV é insuficiente, envelhecida e degradada, pelo que os médicos veterinários, algumas vezes, para cumprir a sua missão, tenham que se deslocar em viatura própria. Enfim, tendo em conta, agora, queria deixar também esta nota, já foi referido, a falta de meios naturais. Tendo em conta que um cão pode viver 12 anos, se houver 20 mil animais recolhidos que não são adotados nem abatidos todos os anos, são os números de 2017 e 2018, isto significa que Portugal encontrar abrigo para 240 mil cães e gatos a médio prazo e evitar a sua reprodução. Se cada um deles custa 300 euros por ano em alimentação e saúde, isto representa um valor de 72 milhões de euros anualmente, o que é uma verba significativa. Se houver 100 animais por abrigo, também são necessários mais de 2.400 abrigos. Isto, atualmente, nos 308 municípios, só há 167 que têm alojamentos para animais. Eu recordo que 100 milhões de euros foi o que foi reforçado pelo Governo do Serviço Nacional de Saúde. Para terminar, queria dizer que a questão da responsabilidade relativamente aos canis e aos animais errantes é a Câmara Municipal que tem responsabilidade da recolha. São as câmaras sob a tutela para a sua responsabilidade que utilizam os canis. A Tangato autoriza e fiscaliza o seu funcionamento, mas a Câmara e as autoridades policiais é que podem encerrar essas infraestruturas. E do decreto 111/98, os médicos veterinários municipais dependem funcional e hierárquico e disciplinarmente do presidente da Câmara Municipal ou do vereador, dirigente ou trabalhador com competências legais. Os poderes da autoridade sanitária são conferidos aos médicos veterinários municipais por inerência do cargo pela legado. Portanto, isto só para dizer que parece que neste problema não havia aqui responsabilidade da legado. Eu volto a dizer, é um erro que vai cometer se isto acontecer. Não vamos resolver o problema, vamos mudar o problema. Também queria, para terminar, dizer que nunca ouvi nenhuma, já tenho participado em algumas interpelações aqui na Comissão de Agricultura, uma unanimidade em todas as intervenções organizadas. Aqui também não posso deixar de realçar a passividade da Ministra face a esta situação e termino pedindo ao Parlamento que faça tudo o que está ao seu alcance para evitar este erro.
Obrigado, Sr. Engenheiro Luís Meira, em nome da Comissão da Agricultura. Agradeço a participação a todas as entidades. Vamos agora então passar ao período de debate parlamentar. Como eu tinha previamente comunicado e citado com os grupos parlamentares, são 5 minutos para cada grupo parlamentar e depois, no fim, damos novamente a palavra às entidades que queiram participar, pelo menos 5 minutos para acrescentar alguma questão que tenha ficado menos esclarecida. Então começamos por o grupo parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias, para fazer as observações e comentários que entender em face da audição que tivemos. O deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, antes de mais, queria agradecer os esclarecimentos que aqui foram prestados e até pegando nas palavras desta última intervenção do Sr. Engenheiro Luís Meira, dizer que esta unanimidade é para nós fundamental e decisiva. Até porque, com esta audição e com este requerimento que o PCP trouxe a esta comissão, naturalmente falta ainda ouvir a Sra. Ministra, na esperança também, porém, que a Sra. Ministra nos esteja a ouvir ou nos venha a ouvir o que aqui foi dito, esta unanimidade e esta audiência, aliás, audição, é bem a criação de condições para que as entidades com responsabilidade, com conhecimento da vida dos agricultores, dos produtores pecuários, possam ter o espaço para ser ouvidos e não que sejam tomadas decisões precipitadas como aquela que foi, de certa forma, anunciada em plena Assembleia da República e que depois a Sra. Ministra, numa atitude de conformismo, veio aceitar essa transferência de competência. Mas, naturalmente, que temos que fazer um balanço do que aqui foi dito, e, antes de mais, e aquilo que aqui foi dito hoje, nesta tarde, é de que a relevância do bem-estar animal, assim como aquilo que é a saúde pública e a segurança alimentar, têm que ser garantidas. Têm que ser garantidas e o bem-estar dos animais de pecuária não pode, aqui, pelas consequências e os efeitos que ela pode produzir na saúde humana, também deixar de conseguir de ser assegurado. naturalmente que houve aqui um acordo, um entendimento relativamente aos efeitos nefastos de uma tal decisão. A nós todos cabe-nos também assumir as nossas responsabilidades, e nós deputados e grupos parlamentares assumir as nossas responsabilidades daquilo que é a nossa competência fiscalizadora da ação governativa, e nesse sentido também nós contribuirmos para aquilo que é o cumprimento do exercício, nomeadamente no que tem a ver com aquilo que está atribuído à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, criando condições para que se possam concretizar o reforço de profissionais, como aqui foi dito, o reforço de meios e condições. Mas nós aqui, desde já, gostaria que houvesse aqui até mesmo alguma reflexão e algumas respostas que nos fossem dadas relativamente aqui a algumas questões. A primeira, desde logo, que gostaria de colocar tem a ver com os vínculos contratuais. Ou seja, estamos a falar de profissionais que estão no âmbito e no seu exercício de uma tutela que não está nada dito, definido, nem objetivado, mas poderá eventualmente 20, 30, não sabemos, estamos a dizer aqui um número, ser transferidos para uma outra estrutura, numa outra tutela, e que implicações é que isto poderá ter em termos das suas condições laborais, em termos do respeito por aquilo que é uma carreira que está com um vínculo a um determinado ministério, e que efeitos é que isso possa ter em termos laborais para os trabalhadores. Sendo certo que ficámos aqui absolutamente alarmados com os dados que a Federação dos Sindicatos da Função Pública aqui nos deixou, de que o Ministério da Agricultura, nestes anos todos, perdeu mais de 85% dos seus trabalhadores. Isto é gritante, e o caminho e os resultados e os efeitos não pode ser outro senão este. Depois, uma outra questão que nós também gostaríamos aqui de deixar tem a ver com, e até mesmo a própria Ordem dos Médicos Veterinários, gostar de perguntar, e mesmo aos outros intervenientes, qual é o caminho que nós vamos seguir, atalhar aqui. Ou seja, tendo em consideração aquelas suas deficiências já aqui nos reportaram. Outras que se conheça, aliás, agora até mesmo nesta intervenção final, ficamos a conhecer muitas outras deficiências que a DGAV enferma. Como é que nós podemos encontrar aqui soluções? E naturalmente, da nossa parte, não concordamos com ela, e parece que ficou aqui isso bem patente, que ninguém concorda. Que as sinergias que a DGAV tem relativamente ao que é a sua competência para a segurança alimentar, juntando também a sua capacidade de resposta, ainda que com as deficiências que tem, para garantir o bem-estar animal dos animais de companhia, é aqui um ponto positivo, e não a sua desintegração e a sua separação, criando aqui uma destruturação, no fundo, desta estrutura.
Tenho que concluir, Sr. Presidente.
E vou já concluir, Sr. Presidente, mais para também aqui referir-me àquilo que é que foi dito, é que de facto o problema não está na DGAV, mas acreditamos que a solução está na DGAV, e portanto, senhores deputados, todos nós devemos de assumir a responsabilidade, e esperamos que o governo, perante esta manifestação inequívoca daqueles que têm uma participação ativa e envolvida, aliás, até fico um pouco admirado de achar que a voz do Alentejo é o senhor Presidente da Comissão de Agricultura e Mar, mas a verdade é que não só no Alentejo, mas por esse país fora, existe quem conhece profundamente aquilo que perpassa os produtores pecuários, e que é importante que concretize aquilo que é a voz, e é o querer e é o sentir destas entidades que aqui nos deixaram a sua opinião. Muito obrigado.
A voz do Presidente da Comissão diz que tem concluído e concluído, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Joaquim Barreto.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros representantes das várias entidades que hoje se disponibilizaram para aqui vir prestar os seus depoimentos, queria saudar as entidades, todas as que estiveram cá hoje e outras que não puderam estar, mas que têm a sua vida ligada e a sua atividade ao desenvolvimento rural, à agricultura, à pecuária e à floresta. E também manifestar o nosso respeito enquanto Partido Socialista e apreço pelo trabalho que fazem a favor desses setores. Também queria dizer, fazer-lhes aqui uma declaração de interesses. Eu sou deputado da Assembleia da República, e até pegando aqui um pouco na intervenção do deputado que aconteceu, sou deputado da Assembleia da República, com uma representação nacional, onde se inclui também o Alentejo, continente, ilhas, e, naturalmente, não posso esquecer o meu círculo de eleição, o distrito de Braga, e muito em particular, os territórios do interior, que integram este distrito, onde tenho as minhas origens, as terras de Basto e o Conselho de Cabeceiras de Basto. E ainda para enquadrar a minha intervenção, permita-me que faça hoje aqui uma citação do então Primeiro-Ministro e hoje Secretário-Geral da ONU, que um dia visitou o meu Conselho e fez a seguinte declaração. Uma terra que tem história, usos, costumes e tradições e que a respeita, tem futuro. E é nesse quadro que eu também aqui irei fazer a minha intervenção e também dizer-lhes que acredito muito na eficácia dos serviços públicos de proximidade. Mas quanto às questões que hoje estão aqui em debate, nesta audição, o requerimento do PCP, eu saúdo também o nosso colega deputado, invocando o desmantelamento do Ministério da Agricultura e abordando de uma forma mais específica os serviços ligados com a transferência do setor florestal do Ministério da Agricultura para o Ministério do Ambiente e Ação Climática, nós consideramos que a floresta é importante, é muito importante e fundamental para combater as alterações climáticas, criar riqueza no interior e promover o desenvolvimento rural integrado. E que a presença humana nos espaços florestais também é fundamental. E gostaria de dizer que, quer com o anterior governo, quer com o atual governo, os recursos humanos, quer a nível técnico, quer a nível de sapadores, brigadas, guardas florestais, têm vindo a ser reforçado e naturalmente, procurando com esta atitude dar resposta àquilo que são os problemas que existem no setor florestal, nomeadamente da presença de profissionais neste setor, de uma forma positiva às diferentes situações que confrontamos e com medidas quer legislativas, quer com os apoios financeiros. Outro tema tem a ver com o debate com a DGAV, a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. Naturalmente, e face às intervenções dos representantes das entidades nesta audição, bem como às declarações da Sra. Ministra da Agricultura, na audição parlamentar que teve lugar aqui na Assembleia da República em 30 de julho, deixo aqui algumas perguntas e considerações para a apreciação e reflexão de Vossas Excelências e, consequentemente, também do Governo. Se consideram os senhores representantes das entidades que, se for criada uma estrutura fora do Ministério da Agricultura, ficam garantidos os princípios da sanidade animal. Depois, outra pergunta que lhes deixo, qual é o vosso entendimento quanto à responsabilidade sobre os programas de conservação e melhoramento animal, nomeadamente raças autóctones? E também, qual é a vossa avaliação sobre esta situação, onde termina o animal de produção e começa o animal doméstico e de companhia? Isto naturalmente ajuda-nos a todos nós quando tivermos que produzir legislação sobre isso. Depois gostaria também de vos dizer, face aos eventos recentes ocorridos na DGAV, qual é a opinião das entidades sobre das organizações sobre o desempenho do anterior e atual e o anterior diretor e subdiretora-geral da DGAV naquilo que foi o relacionamento convosco. Também gostaria de ouvir das organizações de produtores, nomeadamente a questão que se coloca com as várias competências no mesmo interlocutor, neste caso na DGAV, resolvendo questões técnicas e contratuais, que simplifica e agiliza os procedimentos. E também qual é o vosso entendimento sobre o acompanhamento da DGAV na saúde animal. Saúde animal de doenças que não podem ser controladas se várias entidades estiverem envolvidas e fazer auditorias. Mas também gostaria aqui de dizer, reportando-me àquilo que foi a nossa audição de 30 de julho, que a Sra. Ministra disse aqui no Parlamento que assinalava que a DGAV e as pessoas que a integram procuraram dar resposta às exigências, necessidades e desafios que surgiram nesta matéria. E disse mais, que é importante que se qualifiquem os papéis e as competências de cada uma das entidades,
estamos perfeitamente de acordo para que não haja dúvidas no terreno que nos deve atuar. E também nos disse que está em curso aquilo que pode ser uma melhoria do que é a nossa legislação e, por isso, segundo a Sra. Ministra, todos os contributos que hoje, na data, acolhermos, serão certamente úteis e serão, sem dúvida, alguma ponderados e analisados e inseridos numa estratégia que queremos participar eficaz. Esperamos que também estes depoimentos hoje das várias organizações também sejam assim considerados. E, por último, gostaria de dizer, com a tolerância do Sr. Presidente, deixar também como alerta a minha preocupação, que já o referi no 30 de julho, que é importante termos legislação que se adeque às necessidades das pessoas e de todo o território, isto é, de todos aqueles que vivem desse setor, e que se ouçam e acolham as opiniões dos agentes ativos do setor, dos quais fazem parte estas entidades, que se acolhem como eficazes, e permitam-me também que vos diga, e naturalmente e esperamos, que a Sra. Ministra pondere a existência de uma única autoridade competente para a saúde e bem-estar animal, para não se perder e potenciar o conhecimento acumulado ao longo de muitos anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta Comissão de Agricultura continua a fazer usos e os costumes e com tradição. Naturalmente é uma comissão com futuro. E agora o parlamentar do PSD tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo naturalmente por agradecer e saudar todas as organizações que aqui foram ouvidas e a começar com uma nota, o balanço parece que é claro, ouvindo todas estas entidades, que ninguém está de acordo, no sentido das entidades, que ninguém está de acordo com este desmantelamento da DGAF. Mas por vezes também nós sabemos que podemos ter entidades que pertencem ao setor e não estão de acordo e não está devidamente explicado porque é que não estão de acordo. No entendimento do PSD, não estão de acordo porque não é racionalmente compreensível e do ponto de vista também das boas práticas, até do bem-estar animal, também não o é. E não o é, e permitam-me fazer aqui uma espécie de dualidade de duas entidades que nós falamos. Falamos do ICNF, cuja missão é a conservação da natureza e da fauna, ou seja, em termos mais simples, estamos a falar de espécies de animais em perigo, precisam de proteção especial para a manutenção desses animais, dessa fauna. E estamos a falar da DGAV, que é precisamente bem-estar e controle do animal. Portanto, são duas realidades, e depois, que são especialistas na área, corrigir-me-ão, se assim não é, o confirmarão, são duas missões absolutamente antagónicas até naquela que é a sua missão. Dito isto, é com espanto que o PSD, aliás, com o espanto relativo, permitam-me esta parte, que o PSD viu este anúncio do Primeiro-Ministro António Costa, quando confrontado pelo PAN, que me fez lembrar, e esperando que tenha também o mesmo fim, aquele famoso anúncio do dia 21 de setembro de 2017, com a mudança do Infarmed para o Porto. Espero que também esta mudança, feita ao sabor da maré, tenha o mesmo destino que a mudança do Infarmed para o Porto, porque só assim a compreendemos. E também vemos com alguma preocupação, e gostava que comentassem, o facto de atualmente nós vemos secretários de Estado a fazerem anúncios em nome da ministra, ministros do Ambiente a fazerem anúncios sobre o Ministério da Agricultura. Todos fazem anúncios sobre o Ministério da Agricultura, que às vezes o PSD quase fica preocupado se será uma qualquer direção-geral na prática, porque até secretários de Estado se sentem no direito e sentem-se com o poder para o fazer. E sabemos com grande preocupação, a par com este desmantelamento que vamos vendo do Ministério. E gostava de deixar especialmente esta nota, especialmente à Ordem dos Médicos Veterinários e a todo o setor ligado à pecuária. Se nós, o que nós temos é ou não a falta de coragem de olhar de frente para o problema real com que lidamos quando se trata de animais de companhia. Se nós estamos a tentar arranjar soluções artificiais para os animais assilvestrados, para os animais abandonados, para a falta de capacidade de gado, através dos seus médicos veterinários municipais, nomeadamente, e todo o corpo dos médicos veterinários, de fazer frente e de conseguir lidar com as matilhas, com os animais que são perigosos, que são um perigo para a saúde pública, com a falta de campanha de esterilização, com a falta de capacidade dos CROs, com a falta de financiamento dos CROs, se é ou não disto que nós estamos a falar. E com isto distrai-se a população ao abrigo de um acidente que aconteceu, que não poderia acontecer em Santo Tirso, porque não, o PSD jamais será de forma alguma conivente ou situações, mas também entendemos que muitas vezes acabam por ser fruto desta agenda ideológica de humanização dos animais e de se querer salvar os animais em vez de enfrentar aquele que é o problema do excesso de população e do descontrole da falta de meios. E, portanto, gostava de comentar e também dos impactos que teria o desmantelamento da DGAV, nomeadamente como parceiro internacional a nível de sanidade animal, quer dos animais de companhia, quer dos animais de produção, de toda a certificação internacional da sanidade animal, quais seriam os impactos que tinha, sendo que é o único parceiro reconhecido internacionalmente. E também se a solução passaria ou não, porque já o meu tempo também vai sendo longo e a hora é tardia, se não seria ou não a solução para o problema dos animais de companhia, criarmos uma espécie, talvez, com reforço de gado, funcionou algo que tem 100 anos, uma espécie, talvez, de secção especializada para animais de companhia, para que os médicos veterinários, que são os principais agentes da sanidade animal e no terreno, possam fazer face a este problema dos animais de companhia e dos animais de produção. E numa última nota, mesmo final, para os 10 segundos, pouco mais que me falta. Quando vemos estes anúncios feitos por parte do Governo, e deixe-me agora também fazer aqui o comentário, eu sou do Alto Minho também eleita, embora me sinta muito bem no Alentejo, onde aliás tive a honra de estar ontem, em nome do PSD, portanto porque represento o país inteiro. Mas a verdade é que nós, quando vemos estes anúncios, parecem anúncios de quem pensa que a rede de médicos veterinários é aquela que existe nos grandes centros. E nós sabemos que na maior parte dos concelhos há um único médico veterinário e não tem capacidade para fazer esse tipo de trabalhos, ou está a pensar o Governo, de repente, abrir as mãos à bolsa e criar duplicação de efetivos em todo o território, nomeadamente no interior, na baixa densidade, nas pequenas populações como a minha região e tantas outras, porque esta é que é a realidade do país e daquele país que precisa realmente da sanidade animal e que precisa da atividade tão, tão fundamental da DGAV. Muito obrigada por terem vindo e agradeço os esclarecimentos também.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o deputado Ricardo Vicente.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas, um primeiro agradecimento aos diversos convidados que hoje participam, vieram a esta audição prestar as suas declarações. Parece consensual que nesta comissão que o principal problema do Ministério da Agricultura é a falta de meios. Bem sabemos, consecutivamente, os governos respondem à falta dos meios do Ministério, dos Ministérios, de duas formas. A primeira é a substituição de responsáveis. Exemplos não bastam. Arderam as matas nacionais e várias florestas privadas, substituiu-se o presidente do ICNF e secretários de Estado da Administração Interna. O desordenamento continua, as áreas ardidas continuam por reflorestar. A segunda via é a reformulação de ministérios. Umas vezes atira-se o ambiente para a agricultura, outras atiram-se as florestas para o ambiente. Umas vezes junta-se o mar com a agricultura, outros governos metem o ordenamento do território pelo meio também. O abandono da atividade agrícola continua. O Estatuto da Agricultura Familiar ainda não funciona. As suiniculturas continuam a descarregar chorumes em linhas de água, muitas delas, não todas. O eucalipto continua a ocupar novos territórios e a gestão coletiva da floresta não anda nem desanda. Estas duas vias são falsas desculpas e não resolvem o essencial, a falta de meios. Pinta-se um quadro de outra forma e espera-se que a solução apareça. O país anda neste rama-rama há muitos anos e os problemas continuam todos por resolver. A forma como se distribuem as competências entre ministérios e estruturas de Estado é pouco importante. O que importa realmente é a adjudicação de meios para colmatar as necessidades. Mas os meios são cada vez menos e o território está cada vez mais entregue à sua sorte e aos interesses económicos. Hoje vivemos o tempo das alterações climáticas. São as gerações atuais que têm de responder a este desafio. A expressão territorial das atividades agroflorestais é muito grande e a produção agrícola e florestal carecem de medidas urgentes de apoio para se adaptarem aos novos cenários climáticos. Ao longo das últimas décadas, destruíram-se os serviços de extensão rural do Ministério da Agricultura, que hoje seriam essenciais, com as devidas adaptações, é claro, para construir a resiliência do território aos incêndios e às alterações climáticas. Hoje é preciso reinventar os serviços de extensão rural. E a agricultura, o ambiente e o ordenamento do território são áreas que devem ver os seus meios, os meios dos ministérios, reforçados.
Esse reforço está em falta e as carências de cada serviço não se escondem com as transferências de competências entre ministérios. Transferir as florestas para o ambiente não semeou pinheiros na Mata Nacional de Leiria. Também não aumentou a capacidade de produção dos viveiros florestais públicos, do Banco de Germoplasma Vegetal de Braga, nem no Banco de Germoplasma Animal de Santarém. Não aumentou a capacidade de prestação de serviços das Direções Regionais de Agricultura, nem do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, nem na Direção Geral de Agricultura e Veterinária. Para responder a estas necessidades, o país precisa de investimento público e de mais profissionais nestes ministérios. Isso não se faz com a reformulação de competências dos diversos ministérios. Hoje estamos aqui preocupados com esta situação, mas é verdadeiramente lamentável que os governos das últimas décadas, os ministros e as ministras da Agricultura, ora do PS, ora do PSD ou CDS, todos sem exceção, tenham andado a brincar às fusões de ministérios e nenhum deles tenha tido a coragem de reverter a sangria de meios humanos e materiais. É por isso que estes serviços atingiram os níveis de degradação que hoje aqui debatemos. Além do desinvestimento geral, congelaram-se as progressões de carreiras, congelaram-se contratações, promoveu-se a precariedade nos serviços e agora queixam-se. Os partidos que foram governo e até organizações que fizeram acordos de concertação social que maltrataram estes serviços, que os ministérios têm a falta de meios humanos e materiais. Como dizem muitos agricultores, querem sol na eira, chuva no naval. É preciso ter muita lata. Da parte do Bloco de Esquerda, estamos disponíveis para propor e apoiar medidas de reforço dos meios humanos e materiais dos ministérios e retomaremos brevemente projetos de lei e resolução para esse fim. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Cida Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar, em primeiro lugar, as pessoas que aqui ouvimos e as organizações que aqui ouvimos, e eu creio que estamos todos mais ou menos de acordo, excluindo, enfim, alguns momentos de retórica política mais exaltada, porque a questão que nós temos aqui em cima da mesa, creio eu, e que estamos a discutir e todos a devemos ter compreendido, é o desmantelamento, sobretudo, da GAB e a passagem do bem-estar animal, sobretudo das questões relacionadas com o bem-estar animal, animais de companhia, a passagem dessa tutela para o Ministério do Ambiente. É isto que está em cima da mesa. Enfim, aqui a discussão, já íamos no punhal de Leiria, mas convém não sairmos do ponto em que a discussão começou, porque este problema é sério. O que o CDS acha sobre isso, eu já tive a oportunidade de dizer quando aqui tivemos as audições sobre o infeliz caso que se passou em Santo Tirso. Eu não me parece que se possa ligar num caso que é trágico e que todos gostaríamos de ter evitado, que, aliás, a ação da DGAF poderia ter evitado se tivesse sido aplicada pela Câmara, se retire daí que a maneira de resolver esse problema é pura e simplesmente passar essas competências para o Ministério do Ambiente, sem se perceber muito bem quem as vai exercer no Ministério do Ambiente, porque não há propriamente excesso de médicos veterinários, pelo contrário, há falta, não é? Portanto, se começarmos a dividi-los pelos diversos organismos, será ainda pior. E, portanto, eu creio que há aqui uma grande unanimidade entre associações do setor e entre partidos, e que todos são mais ou menos de acordo em que este dividir, digamos assim, do Ministério da Agricultura e da DGAB é um absoluto disparate. Portanto, eu acho que resta apenas o Parlamento, e eu ponho entre aspas, convencer o Governo de que esta medida não pode ir para a frente, porque ela não tem nenhum sentido. Eu perguntava apenas, e eu vou ter que me ausentar a seguir esta intervenção, porque eu gostava de ainda podermos ouvir os intervenientes. Há uma coisa que eu gostava de saber, e eu li um artigo do professor Dr. Jorge Silva que dizia exatamente sobre a lei do não abate de animais de companhia, que dizia: nós começamos a construir a casa pelo telhado, devia ter começado por fazer muitas outras coisas. E eu creio que, de facto, o que se passou e que indignou muita gente com o abrigo de Santo Tirso tem a ver com isso. Nós temos em vigor uma lei de não abate de animais de companhia, mas depois a realidade do que acontece em muitos concelhos é que, pura e simplesmente, não há como lidar com o problema dos animais abandonados. E ou eles são recolhidos e estão em péssimas condições, em condições que são eu acho que são mesmo de crueldade, ou então estão no abandono em condições que ameaçam a saúde pública e a segurança, porque podem se aglomerar em matilhas. E, portanto, eu gostava de saber o que é que seria sensato. É evidente que passar esta competência para o Ministério do Ambiente não resolve nada e cria um outro problema e cria problemas no setor da pecuária, mas eu gostava de perceber o que é que deve ser feito. Quais são os passos sensatos que devem ser dados para resolver este problema que, de facto, nos preocupa a todos os animais abandonados. Muito obrigada e a tudo.
Obrigado, Sra. Deputada. E para concluir as audições, as intervenções dos grupos parlamentares, dou a palavra à Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, sentada por videoconferência.
Sim?
Sim, faz favor.
Muito obrigada. Começar por cumprimentar todos os presentes e agradecer a todas as entidades pela partilha das suas preocupações. Eu não estive desde o início, cheguei um pouco atrasada, mas depois farei questão de ouvir. De qualquer forma, também tive a oportunidade de ler os vossos pareceres. Em relação a este assunto, esta alteração da retirada do bem-estar animal da DGAV no seguimento da tragédia de Santo Tirso, não sei se é errada, mas será pelo menos irrefletida. De facto, alguma coisa falhou naquela ocasião e tem falhado em muitas outras, mas também é conhecido que a DGAV em determinadas matérias não tem tido um desempenho exemplar. Sabemos também que não tem os meios humanos e técnicos necessários para conseguir cumprir convenientemente todas as suas competências. Acontece que esta situação também se verifica no ICNF e, portanto, há uma enorme falta de vigilantes da natureza, há uma incapacidade para abrir e manter centros de recuperação de vida selvagem, impossibilidade de assegurar alojamento a todos os animais selvagens que são apreendidos e, portanto, esta alteração suscita-me dúvidas a vários níveis, especialmente por não parecer ter sido uma decisão refletida, ponderada e também com a audição das várias entidades que são envolvidas e que sofrem os impactos destas alterações. Para além de tudo isto, a verdade é que não sabemos ao certo o que é que vai acontecer e em que moldes. Apenas foi anunciado que a nova entidade responsável pelos animais de companhia será o ICNF e, portanto, temos aqui dúvidas sobre se o bem-estar animal ficará dividido entre estas duas instituições ou não. E, portanto, retomando, voltando ao início, se a DGAV é a entidade certa, não sei, mas também não sei se será o ICNF face aos constrangimentos que já mencionei e ao facto de não ter sido apresentado nada em concreto e, portanto, não basta mudar o problema de um lado para o outro se, de facto, a situação dos animais não se resolver e esta parece-me realmente que é aqui a questão mais importante e, portanto, a única questão que deixo é, de facto, o que é que consideram que será mais relevante para se conseguir resolver esta situação, ou seja, a situação dos animais e, portanto, se consideram deverá manter-se na DGAV, que aí já entendi que sim, mas em que modo, o que é que a DGAV precisa, de facto, para conseguirmos assegurar que faz um trabalho com a qualidade que é necessário. Muito obrigada.
Muito obrigado. Fica assim, depois desta intervenção da sua deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, fica assim concluída a intervenção dos diversos grupos parlamentares e dava ainda a palavra a alguma das entidades que o solicite, que pretenda acrescentar ou fazer algum breve comentário àquilo que foi aqui explanado, sendo que o tempo é relativamente limitado. E eu chamava por essa ordem que foi apresentada e dava então a palavra às entidades. Ora, sendo assim, a ordem dos médicos veterinários, o professor.
Obrigado. Há imensa coisa para dizer, mas eu vou tentar ser telegráfico. Você é telegráfico. Falou sobre a opinião internacional e nós temos opinião, a ordem pediu opinião à OIE e à Federação de Veterinários Europeus e eu só resumo o que eles responderam com uma palavra que está lá escrito. Estão estupefactos com o que se propõe. Em relação à transferência para o ICNF, obviamente que não há veterinários no ICNF, pelo menos com as competências para tratar deste assunto, por isso, como eu disse há pouco, não faz sentido, e até imagino que pode haver algum conflito de ética e eventualmente alguma mesmo guerra de interesses, porque se nós pensarmos que os gatos silvestrados, como se costuma dizer, são responsáveis por milhões de mortes de aves e de répteis e de pequenos mamíferos, e é um problema que na Austrália, por exemplo, estão a propor abater 2 milhões de gatos exatamente porque estão a destruir a população avifauna. Eu imagino que no ICNF, eu não estou aqui a defender uma posição ou outra, mas imagino que no ICNF isto será um conflito, ter que proteger o bem-estar dos animais e ao mesmo tempo controlar a população dos gatos silvestrados. Em relação a uma pergunta que fizeram sobre as diferenças entre um animal de companhia e um animal de produção, será outro problema que poderá surgir. Vamos pensar um cavalo. Um cavalo pode ser considerado um animal de companhia, mas também é um animal de produção, um animal de trabalho. Quem é que vai gerir e eventualmente falar pelo bem-estar destes animais? E quem diz isso, diz, hoje em dia trato, muitas cabras anãs que são animais domésticos. E são pequenos ruminantes. Depois, se é uma cabra anã em casa, é um animal doméstico. Se é uma cabra na serra, passa a ser um animal de produção. E por isso a DGAV parece-me que é a única que consegue incorporar todas estas valências numa forma...
Tenho que concluir.
Okay. Finalmente, só em relação à pergunta da senhora deputada sobre o que se pode resolver em termos dos animais errantes. Eu realmente escrevi esse artigo. Ninguém é a favor da eutanásia de animais saudáveis, obviamente que não é. Mas o próprio PETA, que é uma organização de defesa dos direitos animais americana, já propõe essa hipótese. Porque viver, e muitas pessoas que propõem esta não-eutanásia, também não gostam de explorações intensivas de outros animais. E é verdade que as explorações intensivas têm problemas de bem-estar. Mas manter cães anos e anos numa gaiola é uma exploração intensiva. Para o animal, a intenção para ele lá estar conta pouco. A vida que ele sofre durante aqueles anos é o que mais
obrigado.
Acontece.
Obrigado. Muito obrigado. Então, agora também, por apenas dois minutos, à Federação de Sindicatos da Função Pública, se quiser acrescentar alguma coisa.
Muito obrigado. A propósito da questão que foi colocada pelo Sr. Deputado João Dias, referi o seguinte. Uma decisão no sentido de criar por exemplo, no Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, um serviço dedicado à proteção e sanidade dos animais de companhia, representaria, na prática, o desdobramento do atual corpo de inspectores sanitários que recentemente foi criado, em 2019, na Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, já que, com toda a certeza, parte desses técnicos, que atualmente são inspectores, teriam que passar para o serviço que fosse criado. Ou seja, estaríamos a enfraquecer a capacidade, ainda mais, a capacidade de atuação da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária no que toca à sanidade animal no seu todo. Referir, no entanto, que isso não nos espantaria, já que nos últimos anos, já em 2019 isso aconteceu e agora em 2020 também, a DGAV, com a autorização do Governo, tem colocado anúncios para a candidatura à bolsa de médicos veterinários para o exercício das funções de inspector sanitário em regime de recibo verde, ou seja, numa situação a título precário, designadamente com caráter sazonal. Há aqui uma manifesta incompatibilidade, tendo em conta a natureza das funções que atualmente são exercidas pelos inspectores sanitários, que estão em regime de nomeação, obrigatoriamente, de acordo com a lei, e as funções que eles têm não podem ser exercidas senão com esse regime de nomeação.
Muito obrigado. Dando então agora a palavra ao Sr. Engenheiro Pedro Santos, que pretende usar a palavra também. 2 minutos.
Muito obrigado, no máximo. Sr. Presidente. A intervenção pode ser feita da Kira. Só, de facto, é unanimidade, há unanimidade das intervenções, porque quer tecnicamente, quer politicamente, é uma decisão errada transferir estas competências. Quer dizer, não se consegue vislumbrar algo de facto que seja positivo e traga algo positivo nesta decisão, que esperemos que não seja levada à frente. Mas, e dizer também que o ICNF já tem muito pouco se preocupar, nomeadamente devia estar preocupado com o controlo dos animais selvagens, nomeadamente dos javalis, que causam prejuízos enormes a pequenos e médios agricultores. São milhares e milhares de euros que se perdem todos os anos por um descontrole total da população destes animais selvagens. Ou seja, o SNF já tem muito com que se preocupar e também não consegue dar conta do recado. Isto depois para dizer, perguntava-se qual é que é o caminho. O caminho é fácil. O caminho é reforço dos meios, quer ou dos meios, neste caso da DGAV, em termos de recursos humanos e em termos de meios logísticos para desempenhar as suas funções. E para isso é preciso ter um orçamento adequado a isso. Uma última nota, também ainda na questão do desmantelamento das florestas. Nós vamos aplicar no futuro o plano estratégico da PAC. É só um. Tem que ter uma autoridade competente, tem que ter um organismo pagador. Não vamos andar aqui a dividir, isso só traz entropias e os maiores prejudicados acabam sempre por ser os agricultores e os pequenos e médios agricultores em particular. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vou então agora a palavra à Confederação Nacional dos Jovens Agricultores, deputado Franco.
Ora, respondendo aqui a algumas questões que foram colocadas de forma sucinta. Ora bem, quando se colocava a questão de o que é preciso? Bom, é simples, o que é preciso é meios humanos e meios financeiros. Não vale a pena tentar ajustar isto de uns lados para os outros, quando os meios são os mesmos ou até mais reduzidos. Quando há pouco se perguntava se não seria possível criar uma entidade e que essa entidade viesse a desempenhar bem estas funções, eu faço uma outra pergunta então. Então, porquê que, até hoje, nunca houve condições dentro da DGAV para fazer o trabalho que deve ser bem feito e agora, de repente, por uma varinha de condão, ia-se criar uma entidade e ela ia poder fazer esse trabalho? Se isso era feito, era porque se ia dar os meios. Portanto, esses meios que sejam imediatamente dados à DGAV e ela poderá, certamente, cumprir essa função e não será necessário criar aqui mais um organismo, mais Estado sem melhorar o desempenho desse mesmo Estado. Por outro lado, há aqui uma outra questão que tem a ver com o que é que são os animais de companhia e os outros animais. Isto é um problema que deriva de uma má interpretação à partida. É que há animais e há seres humanos. Quando começamos a introduzir gradações no tipo de animais, isto vai começar a dar confusão. Porque, por exemplo, a DGAV também tem competências sobre animais que não são mamíferos, por exemplo, as abelhas ou os caracóis, ou seja, que são insetos. Portanto, isto é algo que não se pode entrar aqui em parcelamentos de categorias de animais, porque depois é impossível de tratar estas questões e elas estão todas interligadas. O meio natural é um meio único e no meio rural nós temos a ação e somos vítimas e agentes sobre todos estes animais e, portanto, uma entidade única é aquilo que é necessário. É necessário é que ela tenha os meios, tenha a possibilidade de desempenhar bem essa função e isso, manifestamente, tem vindo a ser dilapidado. Eu faço só aqui um apelo. Se em política a coerência é uma virtude, a teimosia é um defeito. E eu espero que seja possível reverter muitas destas situações.
Muito obrigado. Ficou clara a sua posição. Pergunto, porque não temos nenhuma inscrição das entidades que nos estão a ouvir por videoconferência e a participar, se algumas também pretendem dar a palavra, se não damos por concluída esta primeira parte da audição, do pedido de audições requeridas pelo PCP, sendo que a segunda parte será a audição da Sra. Ministra e os seus deputados ficaram hoje mais reforçados em termos de informação para potenciar essa informação, que já está também agendado. Não há mais inscrições. Agradeço a presença de todos. Peço mais uma vez desculpa pelo atraso no início desta reunião, mas os trabalhos parlamentares atrasaram um pouco e não era possível começar esta audição sem terminar a sessão plenária, pelo que mais uma vez reitero o meu pedido de desculpas e o agradecimento em nome da Assembleia da República pela vossa participação. Muito obrigado. Srs. Deputados, temos ainda mais dois pontos na nossa ordem de trabalhos. apreciação e aprovação das atas. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas por unanimidade. Ponto 3. Distribuição e nomeação do relator referente ao projeto de lei 487 do PAN. Aprova o regime jurídico aplicável à doação de géneros alimentares para fins de solidariedade social e medidas tendentes ao combate ao desperdício alimentar. Cabo ao Bloco de Esquerda. Pretende indicar já ou posteriormente? Sim, Sr. Deputado Ricardo Vicente tem a palavra.
Eu próprio.
Fica então registrado o Sr. Deputado Ricardo Vicente. O ponto 4 é outros assuntos, nada mais havendo a tratar. Declaro encerrada a sessão. Boa tarde a todos.